menorizarmos e também que não a reduzirmos à questão da nacionalidade enquanto origem stricto sensu, não é? E percebermos quais são as implicações que isto visa a cautelar, estando no texto constitucional. E nessa medida, nós compreendemos o texto como ele está.
Tem a palavra o seu deputado. Já não está aí o Pedro Filipe Soares, portanto, o deputado Rui Tavares. Aí, para responder primeiro a Patrícia Cordeiro.
Peço desculpa, estava distraída a ver o restante.
Não, o Chega também, eu estava a dizer agora para responder, se tem alguma coisa para responder.
Ah, não, estas... não. Pois, não ouvi pergunta nenhuma, ok, obrigado.
Pronto.
Eu sim, muito obrigado, Sr. Presidente, procurarei ser breve. Em relação à questão da nacionalidade de origem, nós temos que distinguir entre ter o direito de ser candidato ou ser eleito presidente, quer dizer, de qualquer forma é sempre o eleitorado que escolhe e o eleitorado é que tem que fazer essas contas. Se acha que uma pessoa nascida num país estrangeiro, vinda para Portugal com 2 anos e que fez toda a sua vida, trajetória política, que serviu o país de várias formas, deve ser impedida de chegar à Presidência da República, que o seja por todas as razões, menos por aquela de ter passado os seus 2 primeiros anos fora do país. Também, quer dizer, da mesma maneira, o exemplo dado de Roman Abramovich é um homem muito rico e ter nacionalidade portuguesa podia gastar imenso dinheiro para chegar a Presidente da República, mas isso também pode acontecer com alguém que tenha muito dinheiro e que tenha nacionalidade originária e que seja igualmente irresponsável. Portanto, acho que é uma questão de nos mantermos ou não de acordo com aquilo que era de facto uma tradição constitucional, principalmente com as independências no Novo Mundo. É a fonte da maior parte de artigos em constituições que dizem isto, era mais ao contrário, para impedir portugueses de chegarem à presidência do Brasil ou britânicos de chegarem à presidência dos Estados Unidos e por aí afora. Portanto, foram, em geral, os países no Novo Mundo que procuraram fazer essa limitação. Não acho que faça grande sentido nos dias que correm em Portugal. Quanto à idade, e em resposta ali ao Sr. Deputado André Coelho Lima, a verdade é que, mais uma vez, não, se os tempos mudaram, não vamos... Se o argumento que eu usei pode ser interpretado ao contrário, e pode, também não vamos aumentar o limite, não vamos aumentar a limitação para os 50 anos. Se há pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, há sempre, desde, bem, pelo menos a eleição Kennedy-Nixon, aí era por causa da idade ser demasiado, do Kennedy ser demasiado jovem, depois com Reagan, se não era demasiado velho, bem, enfim, isso faz questão de todas as eleições, mas é uma questão que deve ser deixada aos eleitores e não à Constituição e, portanto, do nosso ponto de vista, de facto, faz sentido retirar a restrição. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Antes de começar os outros artigos a seguir, eu não sei se a Sra. Deputada Inês Sousa Real quer, porque falou-se, mas não ouviram a proposta do PAN sobre o 119. Se quiser fazer uma breve introdução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A proposta do PAN do artigo 119 prende-se com a trajetória que temos vindo procurado a empregar em matéria de transparência na divulgação dos vários atos públicos. A mesma, aquilo que visa é que, efetivamente, os regimentos, não apenas da Assembleia da República, mas também do Conselho de Estado e da Assembleia Legislativa das Regiões Autónomas, e assim bem como das autarquias locais, e com particular incidência nas autarquias locais, atendendo até à discrepância de regras que existe no seu funcionamento e até mesmo publicidade dos seus vários atos, que possa estar aqui prevista na sua divulgação, na sua publicação. Parece-nos que este é mais um dos passos que vem reaproximar os cidadãos, não só da vida pública, como das decisões políticas que nas várias esferas são depois adotadas, e nesse sentido a nossa proposta é muito clara, visa reforçar todos estes princípios. E muito obrigada também por ser possível voltar aqui atrás e apresentar o artigo.
Passamos então aos artigos do mandato do Presidente da República. Como sabem, há vários artigos sobre esta problemática, mas só há alterações em dois, o 123 e o 128, e são as duas apresentadas pelo PSD, pelo que desde já passo a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, pelo PSD.
Ora, muito bem. Obrigada, Sr. Presidente. Ora, o 123 e o 128.
Alterar, deixaram tudo sossegado.
O 123, portanto, nós temos aqui, eles são, eu penso que vou apresentá-los em conjunto, eles estão absolutamente conexos. Sim. Ok. O 123 e o 128 são, no que diz respeito ao mandato do Presidente da República e à a sua reeleição. O que acontece é que nós estamos a fazer uma... O PSD está a propor um mandato único, portanto, um mandato único para o Presidente da República. O espírito que permaneceu no PSD em relação a este artigo é que entendemos que um mandato único gera uma prática e uma conduta presidencial mais estável e mais homogénea. Mais, que se coaduna mais com o exercício da função de Presidente da República e que portanto, não fica tão condicionada a uma reeleição, a possibilidade de uma reeleição ao fim de 4 anos e, portanto, não se moverá com este sabor de que terá que ser reeleito no fim de 4 anos, o que nos parece que tendencialmente poderá conduzir a uma conduta mais estável e mais homogénea. Portanto, propomos um mandato mais alargado, mas único. São filosofias, portanto, não há muito para estar aqui a fazer argumentos, não posso estar aqui também a extrapolar que há nos primeiros 4 anos um mandato mais suave, com vista à reeleição, e depois nos segundos 4 anos o mandato será diferente. Não é isso, não posso extrapolar isso. Entendemos é que a prática do Presidente da República, o exercício daquela função, tem que ter credibilidade, estabilidade e ter uma conduta homogénea. E que o mandato único é mais propício a essa conduta. Daí a nossa proposta para alteração do mandato para mandato único de 7 anos e depois na reeleição. Não há reeleição, portanto, não se coloca. Muito obrigada.
Tem a palavra agora pelo Partido Socialista, porque só há esta proposta, a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos esta proposta, como disse a Sra. Deputada Vala Cardoso, é de facto uma questão de filosofia. Por um lado, é verdade que há no ordenamento jurídico português outros casos de mandatos únicos, mas não são órgãos de natureza política. Estou a pensar no Provedor de Justiça, por exemplo, e na discussão em torno do Procurador-Geral da República. Não é uma solução que tenha não apareça muito no direito comparado, exatamente porque nos cargos políticos a ideia de poder ser reeleito uma vez é a regra geral. Um mandato de 7 anos num órgão político que tem além de todas as outras formas de responsabilidade, uma forma de responsabilidade política, é bastante longo para essa responsabilização. Enfim, no direito francês é que se costuma dizer que a legitimidade dos eleitos vai-se reduzindo à medida que se vai avançando no mandato. É muito fresca no início do mandato e é cada vez mais fresca, menos fresca à medida que se chega ao fim do mandato, exatamente, está mais distanciado do momento da eleição, e nessa medida 7 anos parece-nos longo demais. Por outro lado, e para terminar, eu pessoalmente não vejo como, vamos lá ver, o Presidente da República é um órgão político, é eleito por uma maioria de pessoas que o elege diretamente, e não me parece particularmente negativo que ele atue de acordo com aquilo que considera ser a vontade da maioria que o elegeu, de certa forma. Naturalmente que o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses, como todos nós representamos também todo o país e não apenas, mas, na verdade, há aqui uma natureza política deste cargo que o faz, que faz com que deva ter responsabilização política, com que deva pensar também em função da eleição e de quem o elegeu, e que não tem paralelo em termos de direito comparado, repito mesmo, em termos de ordenamento jurídico português, os outros cargos em que se avançou para este tipo de regras não são cargos políticos eletivos. E, portanto, por esta razão, enfim, achamos que não justifica mexer no preceito. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este artigo 123 e 128, proposto pelo PSD para alteração, posso desde logo dizer que o Chega é contra ambas as propostas. A limitação atual de reeleição para um terceiro mandato visa evitar a permanência demasiado longa no cargo e a personalização do poder. Ora, atualmente, o Presidente da República não pode estar mais de 10 anos no poder e, para além disso, a meio deste período tem que se sujeitar novamente a um sufrágio. Portanto, parece-nos uma solução equilibrada. Consideramos tanto o tempo de mandato como a possibilidade de reeleição para um segundo mandato. São adequadas à realidade portuguesa e não vemos qualquer razão para se proceder esse aumento de tempo de mandato, nem limitar essa mesma reeleição. Obrigado.
Obrigado também. Tem agora a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta de alteração do PSD para um mandato de 7 anos, tecer aqui algumas considerações, mas dizer que também não acompanhamos esta proposta. Em primeiro lugar, representa uma quebra daquela que foi a intenção na Constituição de 1976 de se distanciar da Constituição de 1933, que também consagrava um mandato presidencial de 7 anos sem existir uma possibilidade de reeleição. Depois, não podemos ignorar que o mandato presidencial, com uma duração mais dilatada, constitui aqui uma solução que é mais coadanável com um sistema presidencialista, como todos sabemos, não é o que vigora em Portugal, e, no nosso ponto de vista, pode haver aqui um risco sério de desequilíbrio entre os órgãos de soberania de cariz político. Depois, 5 anos é uma justa medida para nós. Já foi aqui dito que não pode estar no poder mais do que 10 anos e há uma eleição pelo meio. Portanto, a reeleição do Presidente da República não é garantida e, portanto, parece-nos equilibrado a forma da lei tal como está atualmente. E, ademais, a eventual reeleição equivale àquela que é uma avaliação dos nossos cidadãos, que responde à vontade popular, que é democraticamente manifestada durante o sufrágio, de conferir uma nova confiança àquela que é a figura que é a principal figura do Estado. Dizer também, por último, que, e nas palavras recentes de Jorge Miranda, dizia que é mais democrático admitir a reeleição ao final de um tempo razoável do que prescrever 7 anos sem a possibilidade dos cidadãos emitirem qualquer opinião e visão. Parece-me que esta frase e este argumento é bastante demonstrativo daquilo que a Iniciativa Liberal vê nesta proposta. Obrigado.
Tem a palavra agora pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não nos iremos estender muito em torno desta proposta, na medida em que não consideramos que existam uma necessidade ou argumentos suficientemente ponderosos para que se alterasse para um mandato único, neste caso, de 7 anos. E, portanto, consideramos que o modelo hoje vigente é adequado e não vemos razão para alterar o regime atual. Muito obrigada.
Já que foi tão rápido, que tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN também não acompanha esta proposta do PSD. Os argumentos, ainda para mais, da credibilidade